bom dia a cada um e a cada um. Havendo o número regimental, declaro aberta a 22ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Submeto à apreciação do plenário proposta de dispensa de leitura da ata da reunião anterior e a aprovação da mesma. Os senadores e senadoras estiverem de acordo, permaneço como estão. Está aprovado. A presente reunião atende ao requerimento número 7 dessa comissão de 2011, de autoria da senadora Cátia Abreu e da então senadora Marisa Serrano, para a realização de audiência pública destinada a debater os critérios utilizados na avaliação das obras escolhidas para o Programa Nacional do Livro Didático. E para dar início à audiência, solicito ao secretário Júlio Linhares que acompanhe os convidados para tomar assento. Informo aos senadores e senadoras que a representação do MEC não estará presente, porque o assessor especial, Rolf Hackbart, enviou um ofício dizendo que ele pessoalmente quer estar presente e, não podendo estar hoje, ele se oferece, o próprio ministro, para vir aqui no dia 12 de junho de 2012, às 10 horas. Portanto, hoje debateremos com os convidados José de Nicola Neto, que é presidente da Associação Brasileira dos Autores de Livros Educativos, o Antônio Luiz Rios da Silva, vice-presidente da Associação Brasileira de Livros Escolares, e Francisco Azevedo de Arruda Sampaio, autor de Livros Didáticos.
Francisco, filho do Príncipe Arruda Sampaio, esse é um amigo.
Ele não veio também, não?
É?
Ele não veio também, não?
Não está aí?
Seu lado, então, Francisco. Chamei. Filho do Príncipe Arruda.
Chamei. Já avisou do ministro?
Já. Já.
Critério 15 a 20 minutos.
Nós vamos ter, como é praxe nessas audiências, a senadora Cátia que tomou a iniciativa, nós vamos dar 15 minutos a cada um dos palestrantes. Depois dos três falarem, daremos a palavra aos senadores e senadoras, iniciando pela senadora Cátia Abreu, que é autora do requerimento. Com a palavra, portanto, o presidente da Associação Brasileira dos Autores de Livro Didático, José de Nicola Neto.
Bom dia, senhores senadores.
Ainda mais presentes.
Eu sou presidente da ABRALE, que é a Associação Brasileira dos Autores de Livros Educativos. E antes de entrar na minha fala propriamente sobre o tema da audiência, eu queria só apresentar em mais um slide a nossa associação. A ABRALE é uma associação fundada em setembro de 1992, portanto, é anterior ao atual modelo de avaliação, que começa em meados dos anos 90. É uma associação civil sem fins lucrativos e que tem como principal objetivo contribuir para a elevação da qualidade do ensino brasileiro e promover a integração dos autores de livros educativos com os editores e com o MEC. Feita a apresentação da nossa entidade, eu entro, então, na fala sobre o tema. E nós, autores de livros didáticos, pela voz de nossa entidade, a ABRALE, em primeiro lugar, reiteramos nosso apoio aos programas de material didático do governo federal, que universalizou o acesso ao livro em todos os segmentos da educação básica, constituindo-se em uma das mais importantes ações no plano das políticas públicas na área da educação. Eu quero, inclusive, ressaltar que estou há 3 décadas trabalhando com o livro didático. E eu lembro de épocas em que um aluno acabava toda a educação básica sem nunca ter tido um único livro. E quando tinha algum livro, era o único livro, às vezes, de sua vida. E o atual modelo, né, do programa do livro, ele oferece um livro de qualidade de cada disciplina aos alunos. E nós reconhecemos ainda avanços significativos com a publicação do Decreto 7.084, de 27 de janeiro de 2010, que dispõe, entre outros pontos, sobre a possibilidade de recurso e correção de falhas pontuais, que são antigas reivindicações dos autores. Consideramos, inclusive, que o decreto traz implícito o conceito de que os programas de material didático passam a ser política de Estado e não de eventuais governos, que mudam ao sabor dos ventos. Por outro lado, consideramos fundamentais as observações críticas motivadas pelo desejo de aperfeiçoamento dos programas e de melhoria da qualidade do ensino público. E apontamos, nesta fala, aspectos da avaliação pedagógica que podem e devem ser aperfeiçoados, sem deixar, contudo, de reconhecer seu mérito na melhoria da qualidade dos livros didáticos. Então, eu queria apontar inicialmente alguns aspectos que nós consideramos críticos da avaliação. Mas antes, eu queria ressaltar ainda que a Abrale não só deu importante apoio à avaliação desde seu início, como fez ao longo dos últimos 16 anos numerosas sugestões visando ao seu aprimoramento. Mas, em face dos resultados das recentes avaliações, o PNLD 2010 para o Ensino Fundamental 1, do PNLD 2011 para o Fundamental 2 e para o PNLD 2012 para o Ensino Médio, o Fórum dos Autores Associados à Abrale considerou que o atual modelo de avaliação tem dado significativas mostras do que poderíamos chamar de esgotamento paradigmático, e vou apontar aqui alguns aspectos que nós consideramos nesse esgotamento paradigmático. É incompreensível que nós tenhamos obras aprovadas e elogiadas em um programa e que são excluídas no programa seguinte, embora os critérios continuem praticamente iguais, o que gera a desconfortável situação de haver, no último ano do programa, milhões de alunos estudando com livros absolutamente desqualificados pelos relatórios de exclusão mais recentes. Eu não sei se todos têm a noção de como que é esse processo do PNLD, mas eu vou dar um exemplo aqui. Nesse ano, em 2012, nós estamos, o PNLD 2012, né, começou agora no início desse ano, é o PNLD do ensino médio e ele vale para os anos 2012, 13 e 14. Certo? O próximo PNLD para o ensino médio será em 2015. E o anterior foi em 2009. Então, os livros que foram comprados em 2008 para o ensino médio entraram na sala de aula no início do ano letivo de 2009 e permaneceram por 2009, 2010 e 2011. Ora, o guia do livro didático do PNLD 2012 foi publicado no início do ano passado, no início de 2011. E nós tivemos vários livros que foram aprovados em 2009 que foram reprovados para 2012. E durante todo esse ano de 2011, nós ainda tínhamos milhões de alunos estudando com livros que foram, em 2009, aprovados e elogiados e, em 2012, foram reprovados e desqualificados. O que cria uma situação muito curiosa. Quer dizer, o aluno está na sala de aula com um livro que foi absolutamente desqualificado pelo próprio MEC. Um outro ponto que nós queremos salientar são os relatórios de exclusão que são marcados por autoritarismo e ou erros. Quando não, autoritarismo e erro no mesmo relatório de exclusão. Nós, até hoje, não tivemos ainda direito de contestar os relatórios de exclusão. Isso vai acontecer agora, este ano, pela primeira vez. Mas são 16 anos que os autores sempre pediram, reivindicaram o direito à contestação, né, o direito democrático de questionar alguns critérios na avaliação. E começa Começa, na verdade, não para 2012, senadora, começa para o PNLD 2013. É que o guia para 2013, ele acaba de ser publicado agora, porque agora vai ser feita a escolha e a compra durante o ano de 2012. Mas eles entrarão na sala de aula em 2013. Nós temos, comumente nos relatórios, pareceristas que lançam mão de argumentos que não encontram respaldo nos editais, sendo que, em alguns casos, os argumentos contrariam os editais. E como nós nunca tivemos direito ao recurso, isso nunca pôde ser questionado legalmente. Há um outro aspecto que nós consideramos muito preocupante, que é a busca pelos avaliadores de algumas disciplinas de um modelo ideal de livro, às vezes pautado em pesquisas acadêmicas, não necessariamente com significado para a prática, às vezes ligados a modismos sem suporte de pesquisas de campo. São modelos que se formam nos comitês de avaliação, totalmente distanciados da realidade do professorado da escola pública. Para isso colabora o excesso de critérios de exclusão. A cada edital, a cada programa, nós temos um aumento significativo nos critérios de exclusão. Só para exemplificar, no edital para a primeira compra de língua estrangeira moderna, inglês e espanhol, que é um evento recente, nós tínhamos 27 critérios apenas na avaliação pedagógica. E às vezes, apoiado em um único desses 27 critérios, o parecerista acaba excluindo um livro de participar do programa. Há uma discrepância entre relatórios. Nós recebemos na nossa associação alguns relatórios de exclusão e, ao compararmos relatórios da mesma disciplina, nós percebemos que o mesmo tópico que é elogiado em uma obra é criticado em outra. Há uma discrepância também entre disciplinas. Algumas, é o caso, por exemplo, de história, de geografia, aprovam 80% das obras inscritas. E nós temos disciplinas que reprovam 80% das obras inscritas. E nós achamos desproporcional. É impossível reprovar 80% das obras inscritas. O que vai dito até agora pode ser comprovado com exemplos dos pareceres de exclusão que nós temos no site da nossa entidade. Nós temos vários exemplos relatando o que acabei de comentar. E gostaria, então, agora de entrar em algumas propostas, que são propostas que nós temos levado ao governo federal. Nós apresentamos ao ministro no ano passado. Reiteramos em alguns encontros com o pessoal da SEB, da Secretaria de Educação Básica, e apresento agora aqui nesta comissão. E eu queria reiterar que, em mais de 16 anos de interlocução com o MEC, os autores apontaram deslizes, mas também propuseram ideias, muitas delas adotadas, que contribuíram para a melhoria de avaliação e dos programas do livro. Então, mantendo essa mesma postura, na busca de uma excelência na qualidade, seguem sugestões que deveriam ser analisadas na possível construção de um novo paradigma de avaliação, já que nós consideramos o esgotamento desse paradigma, nós estamos fazendo algumas propostas para a criação, a elaboração de um novo paradigma. Então, um aspecto que nós consideramos muito interessante é a certificação. É incompreensível que a cada 3 anos se faça a avaliação das mesmas obras, sendo que, nesse período de 3 anos, nós não tivemos alterações significativas em paradigmas pedagógicos e também não tivemos modificações significativas nos próprios editais. Então, uma proposta é a substituição da análise de dezenas de obras em cada edição do PNLD, pela certificação de cada obra, o que economizaria dinheiro público e desafogaria os prazos sempre exíguos das várias etapas de cada edição do PNLD. A obra aprovada poderia figurar no Guia do Livro Didático por duas, talvez três edições do PNLD, exceto quando alterada significativamente. Ou seja, se o autor e a editora resolvem alterar significativamente o livro, então ele deve passar por uma nova avaliação. Mas se não há alteração significativa, é absolutamente desnecessária a avaliação seguinte. As obras novas inscritas, essas sim, passariam pelo processo de avaliação. Estamos propondo também a criação de uma comissão de controle da avaliação. Uma comissão reduzida, mas permanente, poderia sistematicamente acompanhar as avaliações, fixando critérios básicos, avaliando resultados de avaliações passadas e ouvindo professores adotantes das obras aprovadas. E aqui eu queria comentar que essa proposta é feita já há alguns anos e o MEC até hoje desconsiderou. O livro fica 3 anos na escola, certo? Os programas têm a duração de 3 anos. No segundo ano em que o livro está na sala de aula, o MEC poderia e deveria ouvir os maiores interessados, que são os professores adotantes. Podia ser feita por amostragem, cobrindo o país todo, cobrindo diferentes tipos de professores. Porque há uma questão fundamental. Nós consideramos, nos pontos críticos, essa tentativa de se buscar um modelo ideal de livro por parte de algumas comissões de avaliação. Mas há poucos dias saiu o censo escolar e nós temos, pelo censo escolar, que cerca de 30% dos professores do ensino fundamental não têm diploma de nível superior. No ensino médio, em que a coisa melhora um pouco, nós estamos na casa de 7% dos professores na escola pública sem diploma de nível universitário. Ou seja, são pessoas que têm o diploma de ensino médio dando aula para o ensino médio. O censo escolar aponta 7% no ensino médio, 30% no ensino fundamental. É preciso investir na formação do professor. Não adianta querer dar a formação do professor de cima para baixo com um livro considerado ideal, preso a determinados segmentos acadêmicos, a determinados modismos acadêmicos. Então, é inacreditável que não se ouça o professor adotante que está na sala de aula, que está trabalhando com o livro. É a melhor pessoa que poderia falar dos problemas do livro ou das qualidades do livro. Essa comissão proposta funcionaria como uma ouvidoria do processo de avaliação e seria regulada por estatuto próprio e reconhecido por todos os envolvidos na produção e avaliação de livros. E eu queria ressaltar que os autores de livros didáticos, que são educadores, fundamentalmente educadores, são absolutamente a favor da avaliação, e nem poderia ser o contrário. Não se pode falar em educação sem avaliação. E nós somos tão a favor da avaliação que nós, há anos, estamos propondo a avaliação da avaliação, que é um ponto fundamental. Outro aspecto a considerar é a clareza, transparência e pluralidade nos critérios eliminatórios. A Abrale tem proposto, ao longo dos anos, uma maior discussão sobre os critérios de exclusão para que se tornem amplamente conhecidos e compreendidos e se elimine, assim, ao máximo possível, a carga de subjetividade. Aqui eu também reitero, como educador, que em qualquer avaliação há sempre uma carga de subjetividade. Quer dizer, é impossível pensar numa avaliação absolutamente isenta de qualquer subjetividade. O grande problema é encontrar mecanismos para reduzir ao máximo essa carga de subjetividade. Como já apontado, os últimos editais trazem um número excessivo de critérios que orientam as obras para um determinado modelo. Nesse ponto, relembramos o que consta de forma muito oportuna na Portaria Normativa número 7, de 5 de abril de 2007. Aspas. Em função das diversidades sociais e culturais que caracterizam a sociedade brasileira, bem como do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, a escolha dos livros deve ter como base o conhecimento da realidade do aluno e da proposta pedagógica que norteia o trabalho das escolas. E é nesse ponto que os professores devem ser ouvidos.